Parágrafo único do artigo 281 do Código de Trânsito diz que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente em duas hipóteses: se considerado inconsistente ou irregular, ou se no prazo máximo de 30 dias não foi expedida a notificação de autuação. Vamos pegar esse primeiro ponto aí: inconsistente ou irregular. Cai no que você me perguntou. Eu estou em Poços e fui autuado em Bonfim, por exemplo. Não tem como isso ser verdade. Se eu consigo provar que eu estava em Poços, qualquer prova que seja em direito admitido e não estava em Senhor do Bonfim, o auto de infração vai ser inconsistente, irregular e ele deve ser arquivado em virtude disso. O que acontece muitas vezes é que o agente de trânsito não precisa fazer a abordagem do veículo. Ele só anota o número da placa e identifica a infração. Nessas situações, às vezes, por ser uma pessoa humana, às vezes o agente de trânsito escreve um nome, um número ou uma letra errada da placa e acaba indo para a pessoa que não é o proprietário do veículo, tá? Então, tendo as provas, você consegue arquivar esse auto de infração. O auto de infração é um dispositivo personalíssimo. Somente o agente de trânsito pode lavrar esse auto de infração. E o auto de infração é pública, portanto, é um documento reconhecidamente verdadeiro. O agente de trânsito, ele tem presunção de veracidade. Então, se presume que ao preencher o auto de infração, ele está falando verdade. Cabe ao condutor provar o contrário, que ele não estava naquele local, naquele lugar que a autuação foi lavrada.
Quais são as instâncias que o condutor de um veículo, dono de um veículo, tem para tentar provar a sua inocência, diante de situações como estas?
O processo administrativo ele tem três etapas: a defesa prévia, que é apresentada ao órgão autuador; temos o recurso em primeira instância, que é apresentado à JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações; e o recurso em segunda instância, que é apresentado ao CETRAN ou a um colegiado especial, se for órgãos federais, tá? Se for indeferido nessas três instâncias, você pode acionar a justiça, ainda que no processo administrativo ou depois de encerrado o processo administrativo, você pode acionar a justiça, o advogado provando todos os fatos em seu favor, condutor ou proprietário do veículo, o juiz entendendo assim, ele pode retirar as autuações, as irregularidades que existir.
O que poderá acontecer com o dono do veículo caso ele decida não quitar débitos referentes às notificações, às multas aplicadas, quando ele garante e comprova sua inocência e, mesmo assim, o órgão responsável de trânsito não aceita a defesa, os argumentos, durante o período, determinado para a justificativa do dono?
O proprietário do veículo é responsável pelas multas, tá? Quando a gente fala em multa, são os valores que o proprietário tem que pagar. Se ele resolver não pagar, ele não consegue licenciar o carro, não consegue fazer nada, venda, nenhuma coisa do tipo ele consegue fazer. Todos os débitos do veículo têm que estar em dias. Se por acaso ele comprovou que a placa foi clonada ou teve alguma coisa nesse sentido, ele pode acionar a justiça provando que a placa foi clonada e que ele não tem esses débitos a ser pagos, tá? Mas no processo administrativo, por exemplo, fez todas as defesas, recursos no processo administrativo, não conseguiu provar, o órgão de trânsito não aceitou, ele pode acionar a justiça entendendo que ele está com as provas cabíveis e aceitar o pedido dele, a justiça vai determinar o órgão de trânsito que debaixa nas multas e para que o proprietário do veículo faça o licenciamento e os outros atos que ele desejar. Mas inicialmente tem que pagar tudo.
Em casos em que há clonagem da placa do veículo e o verdadeiro dono daquele automóvel foi notificado, sendo que o carro com a placa falsa estava em outro local, quais são as providências que devem ser tomadas por esta pessoa que recebeu a notificação em decorrência da clonagem do seu veículo?
Acontece bastante isso, Leandro, mas tem que ter bastante cuidado porque, por exemplo, se você só recebeu uma única vez uma autuação no local que você não estava e você tem como provar isso, provou, ok, você não precisa ter maiores preocupações. O problema é se vier várias e várias autuações do seu veículo, as quais você não estava cometendo. Aí você deve se preocupar. O que eu oriento é fazer um boletim de ocorrência, mostrando para a autoridade policial que existe alguma coisa errada, que possivelmente você teve o veículo clonado, a placa clonada, enfim, tá? Mas apenas uma vez pode ter sido, como eu falei anteriormente, erro do agente de trânsito ao anotar a placa, tá? Mas se tiver uma recorrência, aí deve tomar mais cuidado. Na Constituição, nós temos os chamados remédios constitucionais, e um deles é o mandado de segurança para garantir direito líquido e certo. Então, se você, proprietário do veículo, tem todos os meios para provar que as multas não foi você que cometeu, foi um veículo que está em outro local diferente do seu e o seu veículo foi clonado, a placa foi clonada, você aciona a justiça, seu advogado vai entrar com um mandado de segurança para garantir um direito líquido e certo. Provando isso, o juiz determina a baixa dessas multas.
O Jornal 98 Notícias, converso com o especialista de trânsito João Sansão. Na prática, as placas Mercosul, elas facilitam ou dificultam a clonagem de placas de veículos e por que às vezes demora-se tanto para que os órgãos de trânsito consigam descobrir qual de fato é o veículo original sem clonagem e qual é o veículo que foi clonado, que é falso? Ou tenha placa com informações falsas.
As placas do Mercosul, elas foram pensadas em 2014, um acordo feito entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai para facilitar a fiscalização e autuação dos veículos que transitam nesses países e também, segundo o governo, dificultar a falsificação, as irregularidades que nós temos nas placas. Um dos maiores pontos que os governos, eu digo os governos porque ela não foi pensada agora, desde 2014 ela vem sendo pensada, planejada e projetada. Era para entrar em vigor em 2018, só entrou em vigor de fato em 2020. Mas os governos, eles dizem que a placa mais segura que nós já tivemos por causa do código bidimensional, que tem a função de atestar a autenticidade da placa, que é o QR Code. Inicialmente a placa foi pensada para ter um chip, porém, ao longo do tempo, ela foi tirando, foram tirando esse pensamento do chip e hoje o item, principal item de segurança, segundo o governo, é o QR Code, o código bidimensional. Tá? Mas um relatório técnico do IPT, Instituto de Pesquisas de Tecnologia de São Paulo, comprova que um dos principais elementos de segurança, que é justamente o QR Code, é um facilitador de irregularidades. Você tem uma câmera boa, um aplicativo de imagem bom e uma impressora, você consegue pegar esse QR Code e imprimir em uma chapa fria, né? A chapa quente seria a placa original. E segundo esse relatório, que foi solicitado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Placas Veiculares, no relatório foi identificado justamente isso. E pelo aplicativo VIEW, que é o aplicativo usado pela SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados. Esse aplicativo VIEW, ele pode ser facilmente baixado por qualquer pessoa. É o aplicativo que a polícia usa, naturalmente a polícia tem outros acessos. E, por exemplo, se puxou na placa lá e pelo QR Code identificou que o veículo é aquele mesmo, só vai conseguir fazer uma identificação melhor se aquele veículo é aquela placa é clonada, é falsa ou não, se for puxar pelo número do chassi. É muito difícil porque na maioria das vezes não é feita essa fiscalização da numeração do chassi. Só olhou a placa pelo aplicativo, tá tudo ok no aplicativo, eles liberam o veículo. Quando existe a suspeita de falsificação ou coisa do tipo, é que eles vão olhar outros pontos mais específicos, como por exemplo a numeração do chassi.